Imagina a seguinte cena, uma segunda-feira qualquer, numa agência ou talvez num departamento de marketing interno. A gente vai criar uma situação totalmente hipotética aqui, só para ilustrar o nosso mergulho no material de hoje. Alguém do time está lá, sabe, vasculhando umas pastas antigas num servidor compartilhado.
Aquela famosa caça-tesouro por conversão, né?
Exatamente isso. Tentando achar uma oportunidade rápida ali para bater meta. E de repente, a pessoa dá de cara com uma daquelas planilhas douradas. Uma lista gigante, cheia de e-mails, telefones, contatos que foram deixados num evento ou, vamos criar uma suposição aqui, num sorteio, supondo que tenha sido um sorteio realizado lá atrás, em 2022.
Nossa, clássico.
E aí, com a melhor das intenções do mundo, para fechar o mês, essa pessoa manda uma mensagem no grupo da equipe, tipo: gente, achei uma lista boa aqui dando sopa, posso subir na ferramenta e disparar uma campanha para ela?
Banal até. A rotina de quem trabalha com crescimento, com engajamento.
Sim, e é por isso que a gente precisa desempacotar isso logo de cara na nossa conversa de hoje. Porque, na superfície.
Parece só um ajuste de cronograma, né?
Exato, um cronograma de campanha. Mas o que a gente descobre mergulhando a fundo nas documentações e nos guias que fundamentam essa nossa análise é que essa pergunta boba é, na verdade, um baita dilema jurídico, só que disfarçado de dúvida de marketing. O nosso objetivo hoje não é falar de lei de um jeito chato, mas pegar essas diretrizes e traduzir para a realidade de quem literalmente aperta o botão de enviar.
Entender como a privacidade, no fim das contas, não é só papelada, é a engenharia da automação. E o que eu acho mais fascinante nessa nossa análise é entender por que essa responsabilidade, a LGPD em si, mora justamente na mesa do marketing.
E não trancada lá no jurídico, como muita gente acha.
Total. Existe uma ilusão muito forte no mercado de que privacidade é assunto para o momento de assinar o contrato com o fornecedor. E pronto, acabou.
Ah, o jurídico assinou, então tá tudo certo, lavo minhas mãos.
É bem esse pensamento. Mas a realidade técnica que o material mostra é bem diferente. O risco não nasce no contrato, ele nasce muito antes. Nasce no desenho da arquitetura da automação, sabe? No trânsito dos dados desses leads entre os sistemas todos. E pensa comigo, quem é que escolhe o CRM? Quem desenha o fluxo de nutrição?
Configura o disparo.
É o profissional de marketing, lógico. A operação está toda na mão do time de campanhas.
Exatamente. O risco nasce ali, na trincheira da operação. E é lá que ele pode ser mitigado. Se a operação deixa para o jurídico revisar só a ferramenta no final, a fresta já foi aberta. A arquitetura de como o dado passa de um lado para o outro já está construída.
Isso levanta um ponto super crucial até para a gente estabelecer uma regra de ouro logo agora no começo. Tudo que a gente vai discutir aqui, a nossa conversa toda, é baseada em materiais educativos, guias de boas práticas. O que a gente traz hoje é o vocabulário e a prática recomendada da casa para a rotina do marketing.
Sim, importante reforçar isso.
Mas a decisão final sobre apertar ou não o botão numa campanha, de um caso concreto, o vou ou não vou, isso se valida sempre com o departamento jurídico. A ideia não é dar parecer legal, mas criar uma literacia para operação não voar às cegas, né?
É um alinhamento fundamental. O time precisa saber quais perguntas fazer antes da campanha ir para a rua. E puxando de volta aquela pergunta da planilha, supondo aquele sorteio lá de 2022, para a gente saber se o caminho apontado é disparar ou não, a gente precisa entender o que sustenta esse dado no sistema.
E aí entra uma organização super didática. O que a gente propõe como forma de guardar esse conceito para ficar fácil no dia a dia é a justificativa com nome.
Justificativa com nome, gostei.
É, porque não adianta virar para o gestor e falar: ah, eu tenho um bom motivo para mandar esse e-mail. A nossa leitura é que todo uso de dado pessoal precisa de uma justificativa com um nome oficial, que é a base legal. E tem um detalhe que o material foca muito, que muda o jogo. Essa base não abençoa a ferramenta inteira para sempre. Ela é avaliada uso a uso.
Se a gente observar como o dado flui, faz total sentido. Porque o mesmo endereço de e-mail pode ter várias vidas ali dentro, né? Um uso é o envio de um orçamento que a pessoa pediu. Outro uso é botar ela numa trilha de conteúdo. Outro uso é exportar isso lá para o gerenciador de anúncios para criar público semelhante.
Cada etapa é um uso diferente.
Exato. E cada um desses usos pede a sua própria justificativa com o nome. O material que a gente está mergulhando hoje aponta dois caminhos bem comuns para o marketing. O primeiro é o mais intuitivo.
O consentimento.
A pessoa preencheu o formulário e disse, sim, quero receber. Mas aí entra a nossa leitura operacional, o que a gente propõe para evitar problema. Tem um abismo gigantesco entre achar que a pessoa consentiu e conseguir provar isso.
Nossa, é aí que a maioria tropeça feio. A prática recomendada da casa é tratar isso com muito rigor, porque consentimento sem registro auditável é só lembrança. E lembrança não sustenta a auditoria. O sistema tem que guardar a data, o IP, a origem e, principalmente, o texto exato que estava na tela.
O botão que ela clicou.
Isso. Se o texto dizia receba nosso e-book, o caminho apontado é que a empresa não tem consentimento para mandar a oferta de pneu de carro na semana seguinte.
Certo, o consentimento é a porta da frente, bem claro. Mas o segundo caminho que os guias trazem é o legítimo interesse. E, sendo super honesto, quando eu leio sobre isso, me soa meio que como uma brecha, sabe? Tipo, ah, a gente já tem uma relação, então manda aí. Não parece um atalho para o marketing mandar e-mail infinito para quem já comprou uma caneta na loja?
É uma provocação excelente, mas os guias são bem contundentes em dizer não. Não é um atalho e muito menos cheque em branco. É uma justificativa para relações comerciais que já existem, onde a pessoa tem uma expectativa real de receber aquilo, mas as travas de segurança são altíssimas.
E como é que isso funciona na prática? Como se documenta isso?
O material descreve isso de forma bem específica. O que fundamenta isso é um guia orientativo publicado em 2 de fevereiro de 2024 com um modelo de teste de balanceamento que foca em finalidade, necessidade, balanceamento e salvaguardas. Isso da NPD.
Calma, vamos traduzir esses termos que são densos. Esse teste de balanceamento, a gente pode imaginar literalmente como uma balança de dois pratos. De um lado, o marketing querendo engajar e do outro, o direito da pessoa de ser deixada em paz?
É a melhor analogia. A finalidade pergunta se o que você quer fazer é legítimo. A necessidade questiona se você realmente precisa expor aquele dado específico. O balanceamento é exatamente pesar os dois pratos. E as salvaguardas são as garantias técnicas, tipo um botão de descadastro que funciona na hora. Tudo tem que ser documentado.
O que traz a gente de volta à ressalva obrigatória. Para rodar um legítimo interesse num caso concreto, a prática recomendada da casa é que o marketing não faça isso sozinho. Senta com o jurídico para preencher esse teste e o jurídico valida se a balança está ok.
Sem dúvida. O marketing levanta a bola, o jurídico valida o risco do caso concreto. Mas tem um ponto aqui. Ter a justificativa com o nome não encerra o trabalho.
É, aqui a nossa análise muda de marcha. Por quê? Ter a justificativa responde o porquê a gente usa o dado. Mas falta o até onde. Eu gosto de pensar num ingresso de parque de diversões. Esse faz sentido. A base legal é um ingresso. Você passou da catraca, a relação existe. Mas lá dentro, cada roda gigante ou montanha-russa tem a sua própria regra de segurança.
Total. Altura mínima, tempo de duração.
Exato. Ter o ingresso do parque não te dá o direito de ignorar a regra do brinquedo, nem de ficar lá dentro escondido depois que o parque fecha.
A imagem é perfeita. O ingresso não isenta das regras de convivência do dado lá dentro. O material chama isso de limites da cadência, finalidade, necessidade e preferência. A nossa leitura, a nossa tradução operacional para finalidade, por exemplo, é que ela proíbe a migração silenciosa de dados.
Como seria essa migração silenciosa?
Imagina que o contato deixou o e-mail só para pedir um orçamento de serviço. A finalidade está ali, travada. O sistema não pode, de jeito nenhum, pegar esse e-mail quietinho e plugar numa newsletter semanal de dicas. Os objetivos não batem.
Entendi. E a nossa leitura operacional para frequência, que é outro limite dessa cadência toda, é ter um teto, né? Um teto imposto pela própria ferramenta por canal. Porque hoje, a mesma pessoa pode estar em 3 jornadas diferentes de automação sem perceber. Se não tiver teto, chove e-mail. E operação bombardeia a pessoa num dia só.
O que destrói a reputação. E aí a gente chega no limite da minimização, que significa garantir que cada pessoa do time só veja o que realmente precisa. O designer que monta o e-mail não precisa ver CPF de cliente. A análise roda por identificadores internos. E claro, junto com isso vem a preferência, o direito de saída.
O famoso botão de descadastro. E aí a trava operacional é o tempo de reação, certo?
Sim, o tempo é crítico. A nossa leitura prática é que o descadastro tem que interromper a fila a tempo real. Se o contato clica para sair agora, isso tem que derrubar até as mensagens daquela jornada que já estavam agendadas para amanhã. Demorar para sincronizar e mandar mensagem para quem já pediu para sair quebra a confiança na hora.
Bom, com todas essas engrenagens girando, a justificativa, os limites do brinquedo do parque, a gente pode finalmente voltar para a nossa cena do começo. A planilha esquecida no servidor.
Aquela da nossa suposição, o sorteio de 2022. O material usa uma metáfora excelente para isso, a metáfora da festa. O contato que deu permissão recente e válida é o convidado que entrou pela porta da frente. Tocou a campainha, foi anunciado e entrou.
E o contato sem permissão ou com ela vencida?
É o convidado que entrou pela janela.
E no desespero de bater a meta no fim do mês, muita gente olha pro cara da janela e pensa: ah, ele tá aí mesmo, mó gente boa, dá um drink pra ele e segue a festa.
Só que o efeito sistêmico disso é péssimo. Ele infla a lista artificialmente, cria um passivo invisível e, tecnicamente, destrói a reputação de envio do seu domínio. O provedor de e-mail nota que tem gente ignorando e passa a bloquear a entrega até para quem entrou pela porta da frente.
E para estruturar essa tomada de decisão, o que a gente propõe é a escada da relação. Porque as temperaturas mudam. E o legal é que o material dá o grau de certeza exato para essas situações. Por exemplo, um contato que preencheu um formulário pedindo o orçamento hoje cedo.
Relação vivíssima. O material afirma que sim, a empresa pode mandar a comunicação daquele pedido.
Beleza. Um cliente que fez uma compra no mês passado.
O material aponta que, em geral, sim. É esperado pela relação comercial receber sobre produtos complementares, desde que a saída seja fácil.
Aí a gente esbarra na trava, a nossa planilha, supondo aquele sorteio de 2022.
Aí o grau de certeza despenca. A resposta do material para isso é: provavelmente não. A relação esfriou, a mente de quem participou de um sorteio lá atrás, supondo que tenha sido em 2022, não está nem perto de querer uma campanha agressiva hoje. O caminho que o material aponta não é mandar ver. O caminho apontado é pedir permissão de novo antes.
Tem que repermitir. E aí vem a segunda trava obrigatória, que acho que é o terror de muito gestor, que é a lista comprada. Ou base extraída em massa de rede social por ferramenta de scrapping.
Olha, para isso a diretriz é direta e reta. O material trata isso de um jeito muito claro. É sem base legal, derruba a reputação de envio e tem risco de sanção. Fim. Trata-se como algo que não se usa, fica fora.
Só que a gente tem que falar do elefante na sala, né? Toda vez que alguém fala em não usar uma parte da lista ou excluir inativos, rola um pânico. O marketing tem um apego emocional com o volume. Ah, mas eu tenho 100 mil leads, mesmo que 80 mil sejam fantasmas.
É a velha métrica de vaidade. Mas o conceito do material vira essa chave de um jeito muito maduro. Sair é bom, a lista fica honesta. Limpar a base significa que sobrou quem realmente quer estar ali. Para não perder a mão, a prática recomendada da casa é usar gatilhos de reativação. Vamos criar uma suposição aqui. Supondo um gatilho de inatividade de 60 dias.
Certo. Assumindo essa suposição de 60 dias sem abrir nada, qual é a prática?
A prática recomendada é mandar um e-mail transparente. Oi, você ainda quer receber isso? Se a pessoa interagir, a relação ganha sobrevida. Se ignorar ou pedir para sair, a operação faz o recadastro ou a exclusão. Simples assim, sem trauma.
É, muda a perspectiva. Mas tem um outro lado. Limpar a casa é excelente, mas o marketing não para quieto, né? A gente adora plugar uma ferramenta nova, um aplicativo de conversão diferente. Como fica a proteção quando um sistema novo entra na história?
Esse é o momento da due diligence, da checagem prévia. Antes do sistema novo encostar nos dados, o caminho que o material aponta é fazer algumas perguntas vitais para o fornecedor, na fase de proposta comercial, por escrito.
E quais são as perguntas-chave dessa checagem?
São perguntas de transparência básica. Onde fisicamente os dados vão ficar armazenados? Qual a base legal que eles usam na infraestrutura deles? Como é o processo técnico quando alguém pede exclusão? E, a mais crítica, quais são os subprocessadores ocultos?
Subprocessadores ocultos. Parece que o fornecedor está terceirizando o problema, é isso?
Exatamente isso. A ferramenta é linda na frente, mas por trás usa uma nuvem super barata e sem segurança para processar o seu dado. Se o fornecedor enrola para responder isso, ele está transferindo um risco invisível para você.
O que puxa a nossa tradução operacional por um conceito que acho genial, o dado em trânsito. A gente acha que banco de dados é um cofre parado, mas não é. O lead sai do site, vai para o CRM, viaja para a ferramenta de e-mail, depois vai para o gerenciador de anúncios. O que a gente propõe é que, em cada parada dessa, o time tem que saber responder de bate-pronto três coisas.
Para quem ele está aqui, quem consegue ver e até quando ele fica.
Exatamente.
Se o time trava em qualquer uma dessas três, tem um buraco na estrutura. O material dá o exemplo perfeito com risco dos logs de sistema. O log anota tudo que a máquina faz, certo? E às vezes na sincronização entre um CRM e um disparador, o dado pessoal vaza pro log.
Ninguém nota.
Ninguém nota. Fica lá num arquivo de texto no servidor, por meses, aberto para qualquer desenvolvedor. A fresta tá nesse ponto cego do trânsito.
Bom, e aí a alta gestão ouve isso tudo e pergunta... Fazendo advogado do diabo aqui, checar fornecedor, mapear trânsito, preencher aquele formulário, lembrando sempre, né, o guia orientativo publicado em 2 de fevereiro de 2024, com modelo de teste de balanceamento, finalidade, necessidade, balanceamento e salvaguardas, ter que fazer tudo isso não atrasa a performance das campanhas.
Ita, imagina uma automação super rápida, plugada sem checar nada. Converte muito no primeiro mês. Mas aí, lá na frente, dá um problema de vazamento num log desses. O custo de ignorar vem com força.
Vem a conta. E vem alta.
Muito alta. Sanções, o retrabalho gigantesco de engenharia, a reputação da marca destruída, tudo isso custa infinitamente mais do que a receita que aquela campanha rápida gerou. Fazer a pergunta certa para o fornecedor na proposta toma 10 minutos. Fazer a mesma pergunta depois de um problema de conformidade pode custar a operação inteira.
Olha, a gente cobriu um baita terreno hoje, hein? Desde a planilha esquecida até a nuvem do fornecedor. Se a gente for resumir, qual é o grande ponto para quem está ouvindo a nossa análise?
O resumo é intencionalidade. Todo uso pede a justificativa com o nome. Consentimento registrável ou legítimo interesse, e nele a gente usa o guia orientativo publicado em 2 de fevereiro de 2024 com o modelo de teste de balanceamento, finalidade, necessidade, balanceamento e salvaguardas. E os limites, né?
Sim, os limites da cadência são as regras dos brinquedos do parque. Listas antigas, lembrando da suposição do nosso sorteio de 2022, provavelmente precisam de repermissão. Listas compradas são sem base legal, derrubam a reputação de envio, risco de sanção, ficam fora. E ferramenta nova passa por due diligence, sempre.
E para cravar de vez, a nossa ressalva obrigatória. A gente trouxe a literacia e a prática recomendada da casa, mas para colocar a campanha na rua de verdade, para caso concreto, o caminho é validar tudo com o jurídico. Não pulem o jurídico.
É, vira um trabalho de arquiteto da conformidade. E não de gerador de risco. Para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar um pensamento no ar para quem ficou com a gente até agora. A gente falou de regras de trânsito, de listas honestas, de ingresso para o parque. Mas imagina só, o que adianta ter a regra mais perfeita, a base legal super documentada e pregada na porta, se a porta simplesmente não tem fechadora?
Ah, se a base técnica falha, o castelo jurídico desmorona inteiro.
Pois é. E esse é exatamente o nosso gancho para o nosso próximo mergulho no material. A gente vai explorar a segurança básica, aqueles controles do dia a dia, de acesso, que a própria operação de marketing domina, muito antes de inventar de plugar a próxima ferramenta do momento. A gente se encontra lá para instalar essa fechadura juntos. Um grande abraço.
Até a próxima, pessoal.